Euromilhões na Rádio Observador com a Mariana Fernandes. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde.
Olha, tema do dia, gostei muito desta tua análise, já estive aqui a lê-la assim na diagonal. Faz aqui uma análise de que para se ganhar títulos europeus é preciso sair do Paris Saint-Germain, não é? Há vários casos em que isso aconteceu.
Sim,
e ontem tivemos mais um.
Sim, pelo menos é o que diz a estatística. E se há algo que o PSG e o Manchester City têm em comum, para além dos donos milionários e vindos das Arábias, é o facto de continuarem sem conseguir alcançar a tão desejada Liga dos Campeões, que ainda falta nos museus que nesta altura estão cheios daqueles troféus domésticos que eles ganham assim em barda cada ano. O PSG perdeu a final da Liga dos Campeões de 2020 para o Bayern de Munique, o City perdeu a final de 2021 para o Chelsea e ambos caíram este ano frente ao Real Madrid, uns nos oitavos de final e depois os outros então nas meias finais. Ainda assim, e principalmente depois de o Eintracht Frankfurt ter conquistado então ontem a Liga Europa nos penaltis frente ao Glasgow Rangers, com essa nuance de Gonçalo Paciência fazer parte deste Eintracht de Frankfurt, portanto termos também um português que ganhou ontem a Liga Europa, o PSG tem esta aparente maldição associada a uma busca que nesta altura continua a ser incessante pela Liga dos Campeões. Isto porque Kevin Trapp, o guarda-redes do Eintracht, que ontem até fez a defesa decisiva ao penalti de Ramsey, que deu a Liga Europa ao clube alemão, é já o sexto jogador a conquistar um título europeu depois de deixar o PSG. O Kevin Gameira é o arquétipo de tudo isto, porque ganhou 3 Ligas Europa pelo Sevilha e ainda mais uma pelo Atlético de Madrid. O Kingsley Coman conquistou a Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique em 2020 e tem essa agravante de ter sido ele a marcar o único golo da final contra o PSG. O Thiago Silva venceu a Champions pelo Chelsea, o David Luiz conquistou uma Liga Europa no Chelsea também e o Ibrahimovic também venceu a Liga Europa, mas no Manchester United. O PSG, mesmo com o Messi, Neymar, Mbappé e companhia, pelos vistos, vai acabar mais uma época sem a glória europeia e continua a ter, pelo menos, esta maldição ainda adicional de que os jogadores que saem conseguem ganhar coisas que o próprio PSG ainda não conseguiu.
Sabe, agora lembra-me de uma curiosidade: o Aaron Ramsey é quem falha o penalti.
Sim, sim,
não é?
Sim, sim, que é galês.
Mas entretanto morreu o Vangelis. Isto quer dizer que a maldição
continua.
Que havia à volta de Ramsey, que sempre que ele marcava um golo morria alguém
sim,
famoso.
Sim, sim, sim.
Ele ontem não marcou e hoje morreu, mas provavelmente ontem matou, pelo menos metaforicamente, alguns adeptos. Do Rangers.
Sim, sim. Sim. E eu ontem lembrei-me até da particularidade dele ser galês, não é? Que ele não deve ter caído muito bem aos escoceses. Ali aquela malta não se dá muito bem e ele, de facto, enquanto galês, foi ele que deitou tudo a perder.
Mas isto fez-me lembrar também uma história, esta coisa de saírem do Paris Saint-Germain para ganharem títulos, fez-me lembrar a história do Michael Owen, que na altura sai do Liverpool, creio que em 2003, sim, 2002, 2003, sai do Liverpool para o Real Madrid, justificando que queria sair para ganhar a Liga dos Campeões. Ora, o Liverpool, 2 ou 3 anos depois,
2005,
ganha a Liga dos Campeões e o Real Madrid só volta a conquistar a Liga dos Campeões em 2014. Foi daquelas mudanças com uma justificação que na altura até poderia fazer sentido.
Claro.
Era muito mais provável que o Real Madrid, que tinha ganhado 3 em 6 anos, pudesse ganhar novamente a Liga dos Campeões.
Sim, era o Real Madrid dos Galácticos,
exatamente,
etc.
Do que o Liverpool, mas aconteceu precisamente o contrário, ganhou o Liverpool e o Real Madrid ficou à espera e o Michael Owen também.
Vamos ver se o Mbappé não faz essa mudança e agora o PSG é campeão.
Exato. É campeão.
Pode acontecer.
E o Real Madrid passa por uma seca também.
Ora, vamos olhar ao futuro, olhar para o futuro aqui no Euromilhões, fazemos-lo sempre, e hoje vamos olhar o Mundial do Qatar, que não é este verão, infelizmente, mas que vai ter já árbitros atribuídos, e há aqui a novidade: nenhum português, mas 6 árbitras neste Mundial do Qatar.
Exato, a FIFA anunciou a lista definitiva dos árbitros que vão estar no Mundial do Qatar já nos meses de novembro e dezembro deste ano, e a grande novidade é precisamente essa: a presença de 6 mulheres, 3 árbitras principais e outras 3 assistentes, algo que marca a estreia de mulheres na arbitragem na fase final de um campeonato do mundo. A Stéphanie Frappart, a francesa, 38 anos, é talvez o nome mais sonante e o mais conhecido também deste lote inédito. Ela é considerada a melhor árbitra do mundo e tem uma data de registros históricos: foi a primeira a apitar na Liga Francesa, a primeira a apitar na Liga dos Campeões, a primeira a apitar também no Europeu, e agora vai estrear no Mundial. Um Mundial onde, ao mesmo tempo, não estará nenhum árbitro português, tal como já tinha acontecido, aliás, há 4 anos, em 2018, no Mundial da Rússia. Os últimos representantes portugueses foram já Pedro Proença, em 2014, e Olegário Benquerença, em 2010, sendo que em 2006 também não foi selecionado qualquer árbitro português. É um dado que, por muito que possa ter muita coisa envolvida, e sabemos que tudo o que mete FIFA também envolve muita, muita política, não deixa de ser um espelho aparente da qualidade da arbitragem portuguesa. Entre 129 árbitros selecionados, 36 principais, 69 assistentes e 24 no VAR, nenhum é português, e isso não deixa de significar alguma coisa. Ainda assim, pela primeira vez, 6 mulheres estão nesse lote, e isso não deixa de ser uma boa notícia e também um ponto de partida para uma maior paridade e equidade do futuro do futebol internacional.
E junta-se à notícia também de que nos Estados Unidos as mulheres vão passar a ganhar o mesmo que os homens. A Federação Norte-Americana de Futebol pagará o mesmo. Faz até muito sentido que sejam os Estados Unidos a dar esse exemplo, porque o futebol feminino nos Estados Unidos é muito mais popular, tem muito mais audiências e ganha muito mais do que o futebol masculino.
Exatamente.
Que continua a ser um desporto de nicho nos Estados Unidos.
Era uma luta de Rapinoe, não era?
Sim, eu ia falar nela precisamente, porque o discurso dela, obviamente, foi ela que deu a cara sempre por isto, portanto o discurso também é dela na sequência desta decisão, e ela diz isso mesmo, ou seja, que ganhavam sempre menos por cada vitória, por cada título, e ela faz essa graça de, e não são assim tão poucos, porque a verdade é que esta seleção dos Estados Unidos tem vários mundiais, é recordista no que toca a campeonatos do mundo, tem imensos títulos, elas são muito mais bem sucedidas do que os homens, são das melhores jogadoras do mundo, e a disparidade em termos de salários ainda era absurda mesmo nos Estados Unidos.
E temos aí uma outra questão, e se levanta uma questão também em relação à FIFA, porque a FIFA, para as federações que são apuradas, as seleções que são apuradas para os mundiais, o pagamento é completamente diferente das seleções masculinas e femininas. Portanto, isso também no futuro poderá estar em causa, poderá ser revisto pela própria FIFA, que será a organização que pode dar o exemplo para que as federações depois também
sigam
esse caminho, porque neste momento eu não acredito que isso vá acontecer em muitos mais países do que nos Estados Unidos, talvez um ou outro país escandinavo, mas não...
Não, porque vamos sempre bater, e é sempre o argumento normalmente nestas discussões, vamos sempre bater ao mesmo, ou seja, eu acredito que nos Estados Unidos a quantidade de dinheiro que é movimentado pela seleção feminina seja até maior do que na seleção masculina.
É muito provável.
Mas isso não acontece em qualquer outro país, não é? Em Portugal, seja em Portugal, Espanha, França, seja qual for o país, o valor, o dinheiro, os patrocínios, seja o que for, o valor de dinheiro que é movimentado pelo futebol masculino ainda não é ao contrário, o futebol feminino ainda não é comparável ao futebol masculino, portanto acho que ainda é um caminho que ainda tem de se fazer, e tudo o que acontecer até lá, mesmo nestas questões de salariais, é sempre mais um statement do que propriamente
exatamente,
uma questão...
é simbólico, mas quer dizer, as coisas às vezes começam a mudar.
Claro.
É simbolicamente.
Vamos ao passado e vamos recordar o último jogo de Alex Ferguson no Manchester United em 2013, isto é, há 9 anos.
Faz hoje, precisamente, 9 anos que Alex Ferguson fez o último jogo como treinador do Manchester United. Foi a 19 de maio de 2013, na altura, na última jornada da Premier League 2012-2013. O United já era campeão, portanto já tinha conquistado um inédito 20º título inglês, e este último jogo foi fora, portanto não foi em Old Trafford, até teve algo de épico, foi um 5-5 contra o West Bromwich Albion, sendo que pelo United na altura marcaram Kagawa, Butner, Van Persie, Chicharito e Olsen na própria baliza, e isso Coles, Giggs, Ferdinand, Evra e Vidic estavam todos no banco. Ferguson foi obviamente muito homenageado, sendo que a principal homenagem até já tinha acontecido na semana anterior, na despedida de Old Trafford contra o Swansea, e terminou aí um percurso histórico de 26 anos e 38 títulos conquistados. O que os adeptos do Manchester United, e provavelmente todos, não imaginavam era que o clube, quase uma década depois, continua completamente órfão de Alex Ferguson. Depois do escocês, seguiu-se David Moyes, que esteve 10 meses no cargo e foi substituído por Ryan Giggs, que foi interino depois de acabar a carreira. Seguiu-se Louis van Gaal, que ganhou uma taça de Inglaterra e foi despedido 2 dias depois da final. Seguiu-se José Mourinho, que apesar de todas as polémicas até foi o responsável pela época mais bem sucedida deste período, ao ganhar uma Liga Europa, uma taça de Inglaterra e uma taça da Liga. E depois então Solskjaer e agora Ralf Rangnick, com Erik ten Hag, que deixou o Ajax a ser o próximo treinador já a partir da próxima temporada. Curiosamente, 9 anos depois do fim da era Alex Ferguson, é hoje notícia em Inglaterra que ten Hag terá de resolver os dossiês dossiês de 17 jogadores que estão emprestados e que vão voltar no fim da época, para além de que o treinador neerlandês não conta com o Wan-Bissaka, lateral que em 2019 custou quase 70 milhões de euros ao Manchester United. Portanto, 9 anos depois da saída de Ferguson, o clube está a atravessar um dos períodos mais complicados da própria história, não vai estar na Liga dos Campeões da próxima temporada e ainda anda à procura de um projeto coerente e consistente que permita voltar a lutar ativamente pela Premier League.
Uma das coisas mais notáveis da carreira de Alex Ferguson, para além do tempo que ficou, claro, no United, foi o tempo que ele demorou a ter sucesso no United. E depois a capacidade de dar a volta, porque ele assistiu, se calhar, ao melhor período da história, ou um dos melhores períodos da história do Arsenal, estava no banco do United, assistiu à chegada de Mourinho com o sucesso que se conhece no Chelsea, assistiu ao título do City em 2012. Exatamente. E voltou sempre e saiu a ganhar. Isso é que eu acho que é das coisas mais inacreditáveis da carreira do Ferguson, conseguir, apesar disso tudo, ter saído a ganhar.
Mas ainda continua na mente quase toda a gente essa imagem do Manchester United, ainda continua muito associada a esta imagem que tu deste de ser órfão de Ferguson.
Eu acho que é sempre esse o grande problema, não é? Apesar
é omnipresente,
de tudo,
não é?
Sim, apesar de tudo, parece que ainda não houve a capacidade de encontrar um líder, e falou-se muito na altura que o David Moyes podia ser, porque foi escolhido pelo Ferguson, foi ele que
tinha um perfil,
que deu a bênção,
idêntico.
Exatamente. Não, nada ali correu bem, mesmo com o próprio Mourinho não correu bem, e parece que é sempre uma coisa que vem de dentro, ou seja,
é
não
maldição
é...
do Ferguson.
Não é só a equipa, é uma coisa interna, o clube não está bem, os treinadores nunca se dão bem, e há sempre discussões, há sempre um jogador que está mal. Parece que a coisa vem de dentro, parece que nada ali funciona bem desde que ele saiu, e é um clube que está completamente ainda à mercê da memória do que foram 26 anos do Alex Ferguson.
E foi precisamente há 9 anos essa saída de Alex Ferguson do Manchester United. Mariana Fernandes com o Euro Milhões nesta quinta-feira. Obrigado, um abraço, beijinhos, até logo.
Até logo. Rádio